A presidenta também manifestou seu apoio a esse mecanismo, viajando a Caracas, mantendo numerosos encontros bilaterais, além de uma visita oficial à Venezuela. E antevemos com muito interesse o fortalecimento desse fórum, que passou a ser coordenado pelo Chile e, no futuro, será coordenado por Cuba, depois do Chile. Isso também é um dado interessante, porque, como os senhores sabem, agora se reuniu em Cartagena, poucas semanas, a Cúpula das Américas, onde Cuba não é convidada. Mas, no outro mecanismo, que é o de congregação de chefes de Estado e governo latino-americanos do Caribe, Cuba não só participa, como vai assumir a presidência depois do Chile, o que em si mesmo reflete uma evolução interessante aqui na nossa região. Eu até comentei com a secretária de Estado, Hillary Clinton, e posso fazê-lo publicamente, que quando ela falou em Cartagena das extraordinárias mudanças ocorridas no hemisfério, todo o progresso econômico, social, um discurso muito positivo que ela fez num evento paralelo em Cartagena, ao qual eu compareci também, que era a Cúpula Social, que tinha representantes da juventude, dos sindicatos, das mulheres e outros. Ela acentuava muito essas mudanças entre a primeira cúpula e essa de Cartagena. E eu comentei com ela, bom, muita coisa mudou realmente, porque na primeira cúpula havia ainda alguns países da região que não tinham relações diplomáticas com Cuba. E agora, hoje, todos os latino-americanos e caribenhos têm relações. Agora, uma coisa não mudou, que é a persistência do embargo norte-americano contra Cuba e da mesma política norte-americana de exclusão de Cuba, o que foi um dos temas principais nessa Cúpula das Américas em Cartagena. E eu acho que teve o mérito, não obstante diferenças de opinião, de proporcionar um contexto para uma conversa muito franca, muito transparente, muito aberta, e o presidente Obama lidou com essa situação de uma maneira que eu diria que foi de respeito à divergência e à pluralidade de opiniões, permanecendo na sala do debate de líderes durante toda a sessão e ouvindo todas as manifestações, o que em si mesmo acho que pode ser considerado positivo, porque as manifestações foram de natureza muito variada. Bom, eu comentava um pouco as viagens da presidenta no âmbito regional, mas no âmbito mundial, a agenda de viagens também reflete muito bem aquilo que eu comentava, quer dizer, o caráter universal da política externa brasileira, hoje se espraiando por todos os continentes, e uma atenção aos polos que surgem nessa nova ordem multipolar. Ela esteve na China, numa oportunidade para a sua primeira cúpula dos BRICS, em abril do ano passado. Esteve na Índia para uma segunda cúpula de BRICS este ano, enfim, associando uma visita bilateral a um encontro plurilateral. Recebeu o presidente Obama, visitou os Estados Unidos, deixando muito claro o interesse em aprofundarmos uma relação que adquire contornos de maturidade, eu diria, interessantes, e isso foi reiterado numerosas vezes no estágio em que o Brasil se encontra, a sexta economia mundial, demonstrando grande dinamismo, mas também muito consciente dos desafios pela frente. Um país como os Estados Unidos pode ser um parceiro formidável em ciência e tecnologia, em inovação, o próprio programa Ciências Sem Fronteiras, que representa uma aposta no futuro aqui nas novas gerações brasileiras e numa capacitação do Brasil para a competitividade internacional, atribui grande ênfase à cooperação com centros de excelência no estudo de ciências exatas. E os Estados Unidos são o primeiro centro de excelência, até além do encontro na Casa Branca, dos momentos em que ela manteve também conversa com o setor privado, com os empresários. Aliás, tem sido característica, uma marca das visitas dela e do estilo dela de estabelecer contatos internacionais, sempre manter contatos com o setor privado. Mas ela também foi a Boston para uma visita a duas grandes universidades, a MIT e Harvard, que estarão se engajando no programa Ciências Sem Fronteiras, e onde ela pôde demonstrar e afirmar com muita veemência essa aposta na juventude, na ciência, na inovação, num patamar de desenvolvimento qualitativamente distinto para o Brasil. Faço aqui um breve parênteses para comentar que um jornalista norte-americano, que eu fiquei bastante amigo e hoje é editor da revista Foreign Policy, David Rothkopf, ele comentou num artigo, algo que ele também me disse, que o Brasil está inovando e delineando um novo perfil para a América Latina nos Estados Unidos, ao atribuir tanta ênfase à ciência, tecnologia, inovação, ganhos de competitividade, porque é uma agenda que era mais associada no imaginário americano a países asiáticos, a Coreia do Sul, aos tigres asiáticos, à própria China, ao Japão. Não está o público americano acostumado a associar ênfase em ciência, eficiência, inovação a um país latino-americano. Isso aí está sendo... A presidenta Dilma está conseguindo elaborar uma nova narrativa e mudar essa percepção, o que eu acho um comentário bem, bem interessante e também reflexo das ênfases e das prioridades que são as marcas da política externa da presidenta Dilma Rousseff. Para não esquecermos os outros polos emergentes, a presidenta esteve também na África do Sul, e na África do Sul combinou uma visita bilateral a um encontro presidencial do grupo IBAS, que é um subgrupo dentro do BRICS, na verdade, mais antigo até, e com alicerces muito sólidos, que são reflexo do compromisso de Índia, Brasil e África do Sul com a democracia, com a tolerância, com o caráter multiétnico, multicultural e religioso de suas sociedades, e hoje despontam como países que fazem essa transição em direção a níveis mais elevados de desenvolvimento e assumem responsabilidades mais ambiciosas, porque uma das características interessantes do IBAS é que são países onde ainda se encontra extrema miséria e que ainda lutam para superar a desigualdade, mas também são países que se associaram na prestação de assistência a países mais pobres, através do Fundo IBAS, em particular, que é um fundo que começou com uma contribuição de US$ 1 milhão por cada país, renovada anualmente, mas está tendo impacto em pequenos projetos no Haiti, nos territórios ocupados na Palestina, no Sri Lanka. Estamos tentando diversificar e aplicar em todas as regiões do mundo, em algum país de menor desenvolvimento relativo, algum programa de cooperação. Também eu acho que é uma marca interessante desse agrupamento. E para sair um pouco dos polos emergentes, importante lembrar também a importância, a relevância da Europa como parceiro comercial para o Brasil e do relacionamento do Brasil com países europeus individualmente. E isso aí ficou muito bem simbolizado na visita que a presidenta fez a Bruxelas e no contexto da parceria estratégica Brasil-União Europeia, onde ela se encontrou com os presidentes da Comissão, do Conselho Europeu, Durão Barroso, Van Rompuy, e também com autoridades belgas. E na mesma viagem esteve na Bulgária, que é um país europeu, membro da União Europeia, também afetado pela crise do euro, mais vulnerável, com o qual ela tem laços de emotivos, afetivos, em função de ter o seu pai nascido na cidade de Gabrovo, que ela visitou, mas que também é uma demonstração de interesse pela saúde econômica da Europa, em toda a sua diversidade, pelo próprio projeto de integração europeia, que oferece lições de aspectos mais exitosos, outros menos exitosos, que podem servir de inspiração ou de aprendizado aqui para o Brasil, também engajado num processo de integração regional. Eu resumi um pouco as viagens internacionais, tentando sinalizar o aspecto contemporâneo da escolha dos países visitados, e também a agenda escolhida, tanto a ênfase em ciência, tecnologia e inovação, como o contato quase que sistemático com representantes do setor privado. Houve uma visita muito interessante também a uma feira de tecnologia da informação em Hannover, na Alemanha, em que o Brasil foi o país homenageado e a presidência se encontrou com a Angela Merkel. Hoje em dia, a economia europeia mais dinâmica, que continua a demonstrar uma capacidade muito grande de se reinventar. E uma das lições interessantes do modelo de dinamismo da economia alemã é a importância das pequenas e médias empresas, tanto nos processos de inovação e da contínuo aperfeiçoamento e contínua preocupação com a competitividade que caracteriza a indústria alemã. Houve um encontro muito interessante das duas chefes, no caso alemão, de governo do Brasil, Estado e governo, com representantes do setor privado, em que a ênfase foi essa. E um outro desenvolvimento paralelo que é interessante, o apoio que o setor privado em países como a Alemanha e também nos Estados Unidos estão dando ao programa Ciências Sem Fronteiras, de maneiras criativas e interessantes, pelo fornecimento de possibilidade de estágios profissionalizantes após o estágio de estudos que os estudantes brasileiros podem desenvolver nesses diferentes países. Essas parcerias, eu acho que também são, até certo ponto, inovadoras e representam uma característica interessante da atual política externa. Bom, acrescentando muito brevemente que eu tento complementar algumas dessas visitas, indo a outros lugares onde a presidenta, por encargos domésticos que são consideráveis, um país enorme como o Brasil, da complexidade do Brasil, e levando uma palavra do Brasil a uma variedade de interlocutores, sinalizando a importância que nós atribuímos, em primeiro lugar, à integração regional. E, com isso, quero dizer que eu estive em todos os países sul-americanos pelo menos uma vez, vários deles várias vezes, Argentina e Venezuela, 4 vezes, se não me engano. E também tenho recebido em Brasília todos os meus colegas sul-americanos. Há um entendimento tácito de que, no mínimo, precisamos nos encontrar 2 vezes ao ano, ou seja, uma visita do chanceler do Brasil às capitais sul-americanas e outra dos colegas sul-americanos ao Brasil. E eu associo isso também com outro exercício que estabelecemos, que é reunião minha, o secretário-geral Rui Nogueira também participa desse esforço, com todos os nossos embaixadores da América do Sul, pelo menos 2 vezes ao ano. Porque a verdade é que, além do Mercosul, da Unasul, dos esforços de integração que desenvolvemos, nós precisamos aqui adquirir um conhecimento mais aprofundado, uma especialização maior, na relação com cada um dos nossos vizinhos. Eu acho que o Brasil tem uma responsabilidade especial e importante nesse contexto. Somos metade do território sul-americano, metade da população, hoje em dia, mais da metade do PIB. Se o Brasil não demonstrar interesse pela vizinhança e um interesse que reflita uma sensibilidade para com as forças e o potencial, mas também as dificuldades e as complexidades da vizinhança, não é natural que outros países menores sejam encarregados de exercer essa liderança isoladamente. Então, é com um sentimento de responsabilidade que nós assumimos essa agenda, e uma agenda que eu também digo que traz muita satisfação nos dias de hoje, porque, como eu dizia, frequentemente e predominantemente, nós estamos aqui lidando com líderes que compartilham os mesmos valores democráticos de combate à desigualdade, à pobreza, de promoção de democracia, e isso facilita muito a interlocução e aproximação. Além dessa atenção diferenciada à América do Sul e à região, aqui também queria comentar que existem outros esforços, como o esforço de aproximação Brasil-CARICOM. O presidente Lula inaugurou uma cúpula Brasil-Países do Caribe em abril de 2010. Uma outra cúpula deverá realizar-se em 2013. E eu acabo de participar no Suriname de um segundo evento da CARICOM, para o qual sou convidado. Eu estive na Ilha de Granada no ano passado. No ano passado foi nível presidencial, dessa última vez nível ministerial, em que nós aproveitamos para desenvolver toda uma agenda de cooperação, de aproximação, que aí envolve o aspecto comercial, econômico, de investimentos, cooperação técnica com os países caribenhos, e também de diálogo político, de coordenação sobre grandes temas da agenda internacional, desde a Rio+20 até a reforma da ONU. E um dado que que poderá ter passado um pouco desapercebido da imprensa, mas que acho que reflete o estágio de confiança e cooperação amistosa entre Brasil e Caribe, foi que a CARICOM emitiu um comunicado ao final dessa reunião no Suriname, em que, de forma voluntária, sem que tivesse havido qualquer gestão, expressa apoio ao Brasil como um futuro membro permanente do Conselho de Segurança. Ou seja, 14 países que se reúnem regularmente e, por considerarem que estão lidando com um parceiro que demonstra sensibilidade com a sua situação, que deseja engajar-se de forma ampla e construtiva nos planos político, econômico e institucional, merece uma manifestação de apreço. E eu queria valorizar muito aqui, publicamente, esse gesto, que é um gesto realmente que, mais uma vez, só aumenta a nossa responsabilidade em relação a essa agenda de cooperação com o Caribe. A mesma coisa tem acontecido com a América Central, num plano diferente com o México, que aí é a segunda economia da América Latina, como os senhores sabem. Eu estive envolvido numa negociação complexa relacionada a um acordo automotivo Brasil-México, que envolvia, digamos assim, uma reconfiguração de um entendimento anterior, mas, junto com meu colega Fernando Pimentel, creio que conseguimos superar as dificuldades iniciais nesse diálogo, que eram compreensíveis, e reforçar, eu diria, a nossa amizade e os nossos laços de diálogo com a nação mexicana, que este ano, aliás, vai passar por um processo eleitoral. Eu não comentei isso no início, mas é um dado interessante do ano de 2012, que entre os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, em 4 deles houve ou haverá eleições ou troca de liderança. Já presenciamos na Rússia e na França a reeleição do presidente Putin, agora do futuro presidente François Hollande. Mas também na China e nos Estados Unidos haverá troca de liderança, ou, enfim, nos Estados Unidos poderá ser a reeleição do presidente Obama, um pleito eleitoral em novembro, e na China também uma mudança com o fim do mandato do presidente Hu Jintao. E aqui na nossa região também eleições importantes, em particular em 2 economias que estão entre as maiores, que são Venezuela e México, que nós acompanharemos muito atentamente.